Estamos começando mais um Na Boca do Dragão. E o rasante da semana é sobre o episódio 8 da nossa série The House of the Dragon, ou A Casa do Dragão. E na mesa hoje temos...
Lady Angela Nakamura e... ao meu lado...
Sr. Guilherme Pazetti, animado pra falar desse episódio aí, hein? Tivemos um episódio até um pouco surpreendente, assim. Eu não imaginava que essa seria a pauta desse episódio. Essa reivindicação, né? Que até onde eu me lembro, pelo menos, não tá no livro, né? Mas o que aconteceu foi que o senhor Corlys Velaryon resolveu dar uma morrida de leve, mas sem morrer, né? Provavelmente não paga plano de saúde, né? Porque quem tá acompanhando a gente sabe que o cara é meio pão duro.
Julius Velaryon, sem chance.
Ah, e também não quis pegar a fila do SUS, deixou a ferida infeccionar. O irmão já tirou as asinhas de fora. As asinhas não, as barbatanas, né? Porque ele é um peixe. Que, aliás, peixe morre pela boca, né? Mas a gente fala disso depois.
Boa.
E já foi ali colocando as barbatanas de fora, falando que ele, que era o sangue puro ali.
A Rhaenys até cantou a bola, né? Não fala isso, que é traição, meu amigo.
É real. Ela falou, olha, rapaz.
A caverna que o Daemon entrou, né, pra pegar aqueles dragões, você vê que ele entrou pessoalmente lá, né?
Pois
porque
é.
Eu acho que nem os domadores de dragão têm tanta coragem, assim, de entrar, porque, assim, ali moram dragões selvagens, né, que não foram reivindicados por ninguém. Na série eles não mostraram, não falam, né, mas a gente sabe que são dragões gigantescos. Inclusive o temido canibal que come outros dragões, né? E pra quem assistiu Game of Thrones e não tá lembrado, essa montanha, né? Essa caverna que o Daemon entrou, é a mesma caverna que a Daenerys e o Jon Snow veem aquelas imagens, aquelas figuras, naquelas pinturas rupestres.
E é aquilo, né? A vida tava boa lá em Pedra do Dragão, uma maravilha, até que chega a cartinha, né?
Que não era a cartinha de Hogwarts.
Não era.
E ele já passou a informação pra Rhaenyra, né? Daemon, ele passou de um belo filho da puta, assim, nas atitudes, sim, pra um cara muito... um marido muito dedicado, um pai dedicado.
É, o Daemon gosta de um sangue valiriano, essa é a verdade.
É como vocês falaram em outro episódio, né? Que eu até não tava, mas... é, o Daemon, ele precisa de um propósito, né?
Exato.
E ele agora tem um propósito. Aí ele vira um filho da puta útil.
exato. Bora todo mundo pra Kingsland.
É, então, a Rhaenyra, ela não chegou de surpresa. Inclusive, ela chega lá sem os dragões. Em sinal de que... não, tô vindo aqui realmente... não tô aqui pra mostrar como eu sou foda. Tô aqui pra... na paz. Dá pra ver que ela tá meio que procurando uma paz, né? Ela já se fortaleceu, então ela tá querendo assim... bom, acho que ninguém vai querer me tirar agora, porque sabem que eu tô forte. Então eu não preciso ficar demonstrando mais força.
Apesar do objetivo dela ser fazer um pleito, não pleito, né, mas reforçar algo importante, né, então talvez ir com um dragão ou outro não faria tão mal, né, afinal de contas tem a creche dos dragões lá.
E eles chegam e basicamente vão falar com o rei, né.
Que cena triste, hein, ver o Viserys, a gente já sabia que
Nossa.
Ele tava decrépito, mas os caras capricharam ali na maquiagem, na produção. E a atuação do ator Viserys,
nossa,
meu Deus, não foi de partir o coração mesmo.
Foi uma atuação bem foda, sem o olho, sem metade do rosto, basicamente, né?
Daí, o rei já vira e fala que quer jantar, o Otto Hightower dá uma tirada de sal e fala que ainda é de manhã.
Caralho, caducando o rei, né?
Não, calma, tá muito engraçadinho, Otto.
Chapado no leite de papoula, né?
Pois é. O problema da droga, né? O consumo de substâncias alucinógenas em excesso.
É, o Otto e os mestres lá, eles estão mantendo o Viserys chapado de noite. Isso se realmente não tiverem causado a doença dele, né? Que é a teoria aí do nosso mestre Rich.
Assim, quando o Daemon pega e cheira o copo, ele se liga que é leite de papoula, porque depois tem aquela cena que eles vão conversar com a Alicent e eles jogam, e ele joga isso na lata dela, né?
É, mas a Alicent fala assim, ué, é isso, o cara vai ficar com dor extrema.
É, exato. É complicado, eu não tiro muito a razão, porque o rei é dor extrema o tempo todo, né? Você vê que, puta, a interpretação foi muito, muito foda. E, pô, todas as cenas malandro, você sente dor pelo cara, velho.
Já vi zumbi de Walking Dead em melhor shape. É ou não é?
Por que que eu acredito também nessa teoria? Do que os mestres e o Otto fizeram o rei ficar assim? Porque, assim, eles conseguiram manter ele vivo, só que inoperante. Então é o melhor dos mundos, né? Tanto que o Otto literalmente senta no trono.
As hand, I speak with the king's voice on this. And all other matters.
Ali na hora que tem aquele pequeno comitê que tá reunido ali na sala do conselho, a Alicent, aí tem o senhor das reclamações, né? Lembra que quando tem uma reunião oficial, tem aquelas pedrinhas?
Uhum.
Pra dizer que tem quórum e tal. Então aquela reunião lá foi clandestina, porque não tem as pedrinhas na mesa. Foi uma coisa feita
por debaixo dos panos.
Por debaixo dos panos, exatamente.
É, pode ser porque ali não tinha todo mundo mesmo também, né?
É, eles estavam fechando um acordo, né? Indo pra cena que a Rhaenyra e o Daemon vão conversar com o rei ali.
É bonito de ver, né?
E ela apela pro rei, né? De tipo, porra, pai, ajuda aí, intercede aí nessa porra.
Uhum.
E Daemon, querendo ou não, rapidamente ele dá uma atualização, né? Do que tá acontecendo em Driftmark pro rei.
Sim.
Talvez tenha sido pra pontuar que ele não tá sabendo de nada.
Exato.
Há muito tempo mesmo, né?
Ele assimila tudo aquilo, mesmo ali. Sim. Na base do chá. Ele assimila aquilo porque ele não quer tomar o leite de papoula enquanto ele não resolver essa porra aí da reivindicação, né? De Driftmark.
Cada coisa que ele faz mostra esse desejo de manter a família unida, a casa do dragão unida, forte. E eu acho que isso é claro pra todo mundo, principalmente pro Daemon e pra Rhaenyra. E mais tarde a gente vê naquele discurso, tá? Parece até que a Alicent acaba entrando no jogo também, mas...
O senhor das reclamações já, bom, chegou mandando aquele miguezinho, né? Ah, não, porque eu sou o parente mais próximo e tal.
É o sangue, né?
Ele não queria falar o que ele queria falar mesmo, né? Ele achava que, na verdade, não precisaria falar.
É, ele tava extremamente confiante. Extremamente confiante.
Só um adendo que, antes disso, a Rhaenyra fez uma jogada muito inteligente.
Ah, sim, é.
I'll make you an offer. Back Luke's claim and let us betroth Lena's children to mine. A generous offer. Or a desperate one. What does it matter?
Meio que ia resolver a merda toda em uma geração só, rapidão.
Isso se realmente a desculpa do sangue fosse real. Mas, na verdade, isso aí também é besteira. O Senhor das Reclamações, ele usa isso porque ele quer tomar o poder. Se fosse simplesmente por causa do sangue, estaria resolvido, né?
É, os moleques é bastardo, né? Dizer.
Não, então, mas aí se ele casar, se eles casando com a prima, volta a ter sangue velário, porque elas têm sangue velário. Mas o cara não aceitou isso.
Sangue Targaryen, porque os meninos são filhos da Rhaenyra, então tem sangue Targaryen, e sim, Velaryon, então tá ótimo.
Vou torcer pra nascer um alemãozinho, né?
Nascer cabelo branco, pelo menos, né?
Tem que nascer alguém de cabelo branco aí, Dennis.
A entrada do rei achei muito bem feita.
Pô, e aí o rei botou a bengala na mesa, hein?
Exato.
Aí reinou mesmo.
Foi.
É, aquela cena super emocionante, né? O ator do Viserys indo, né? Sozinho ali até o trono, ele deixa a coroa cair e o Daemon que entrega e coloca na cabeça dele, né? Inclusive ajuda ele a se sentar. Isso aí foi um improviso, isso não tava roteirizado.
Eu fiquei sabendo dessa notícia. E ficou muito, muito bom, mano.
Você coloca dois grandes atores, a coisa vai, né? E aquilo, a equipe de filmagem, todo mundo... Porque tem os takes, né?
Sim.
Tem as coisas ali acontecendo que, se foi isso mesmo, a sequência ficou ótima.
Não, tem que falar, esse episódio, artisticamente, ficou muito bonito.
Acho que por isso que esse episódio acabou ficando tão emocionante, principalmente com esse final. né? Essa construção, o episódio inteiro, desse carinho, do esforço desse pai pela filha e, consequência, pelo irmão. E aí, pra um bom ator, acaba virando prato cheio, né?
E o rei chegou lá, né? Tipo, já chegou resolvendo. Gostei que o rei chegou resolvendo. É que ele já chegou falando, ó, o Lucerys é o herdeiro aí do bagulho e já era.
Houve o pleito da Rhaenys, a opinião dela, que sim, é totalmente a favor. E pronto, resolvido. Pronto.
Só que não, né?
Só que não.
Não, mas na hora que o cara começa a falar, ele já tira o título do cara de mesmo segundo irmão, ele já perde ali, né? Que o rei já tira de testa.
E mas aí ele foi falando, falando, e não parou de falar, né? Aí o peixe morre pela boca, né?
E o Daimon falou, continua.
Continua, vai, segue, vai, chama, vai. Fala, fala.
É o demôniozinho na orelha,
pegou,
né?
Pegou a lâmina Guinsoo, né? A irmã negra, que acho que tá mais pra um sabre de luz, né? Porque fez um corte transversal perfeito ali, bem na boca mesmo.
Ah, o aço valeriano é cabuloso, né?
E pronto, acabou, vamos jantar.
E acho que ninguém sentiu falta, né?
É, mostrou ali a autópsia do cara, não entendi porquê, muito rapidamente, uns takes na Rhaenys e bora comer um negócio que eu tô com fome. Matar alguém sempre abre apetite.
Aí foi a ceia de Natal, né?
O rei tentou acabar com a janta de todo mundo, tentou.
Fantasma da ópera lá, né?
Hora que ele tira aquela porra, eu já não ia comer mais. Eu já ia olhar e falar, ah, fudeu, mano.
E começa muito bem o jantar. Muito melhor do que eu imaginava.
É, o pessoal tudo se amando, brinde daqui, brinde de lá.
Ah, é aquela falsidade de começo de... Quando o pessoal ainda não tá bêbado, né? De começo de ceia de Natal ali.
Com exceção do Aimond, que o Aimond era só caras e bocas, não, né?
E tem aquele take, tem até o take do Otto, feliz, batendo uma palminha contente e tal.
Não é? Engraçado.
E vocês viram o que a Raelena falou? Toda vez que essa mulher falar, tem que pausar e voltar e ouvir, porque ela só... Ela não fala nenhum diálogo, tipo, normal, tipo, oi. Ela só fala profecia o tempo inteiro.
Pois é, alguma coisa embaixo da tábua, não é?
É, ela falou isso aqui, ó. Abre aspas. Cuidado com as feras embaixo das tábuas. Do nada ela mandou essa.
Do nada, né? Sim.
Eu tenho uma interpretação, porque ela falou isso aí pro Aegon, né? Que é o marido dela. Marido e irmão dela. Eu acho que ela tava se referindo. Não se referindo, né? Mas assim, que essa profecia é sobre a moça lá que deu o chá de lua pra menina que ele estuprou. Eu acho que tem a ver com isso aí, com a missária lá e tal. Não sei, porque debaixo das tábuas parece que é alguma coisa que tá ali muito perto de você e você não tá vendo, né?
Sim.
É a relação... Os ratos, né? Qual bicho anda embaixo das tábuas, né? É os ratos.
Ela é um rato, tecnicamente, né? Dentro dessa sua teoria, Pazete. Ela é um rato, essa moça. Aí tem, tá tudo bem, tá tudo certo, o rei passa mal, e aí saiu.
Ainda bem, né? Porque enquanto ele tava na sala, tava...
Ok.
Tudo maravilhoso, até a Rhaenyra pediu desculpas pra Alice. Eu quero dizer aqui, hein, eu acho que elas estavam sendo sinceras as duas.
Eu também acho.
Olharam, tipo, meu, você era minha melhor amiga, o que a gente tá fazendo?
O Otto tava fazendo umas caras.
A Alice, a gente mandou um, você vai ser uma ótima rainha, tipo...
Exato.
Pro Viserys, isso aí foi música pros ouvidos, né? Ele falou, pronto, posso morrer em paz agora.
Ele tava feliz, ele tava sorrindo, tentando sorrir, né?
Pá... Foi papai dormir que começou.
Caralho, a coisa ficou louca.
E o discurso em inglês, né? Pra quem só vê dublado, vale a pena assistir em inglês. Que há uma alusão à palavra strong, forte, com o nome da casa, né?
É um trocadalho, né?
Exato. Com o nome da casa, strong. Nome próprio, e é isso que o Aemond lança ali no final. Eu nem sei porquê, porque o
não, provocaram
o
ele.
Hã?
Provocaram o Aemond. Mandaram um porco lá na frente dele, né? Que tem a piada do porco e tal.
Ah!
E os moleques começaram a rir, aí ele ficou puto.
Aí o Lucerys dá aquela risadinha.
Puta, é isso. Não tinha me tocado. E a Alicent segura, fala assim, não, você tem ideia do que você tá falando?
É, a Alicent olha com uma cara de tipo, puta que pariu. O louco vai falar, né?
Corrobora com essa coisa de que a Alicent e a Rhaenyra estavam de coração aberto ali.
É, vamos falar, os moleques são mole na porrada ali, hein, mano?
Só uma porcariazinha. São mais novos, né? Mas, poxa...
O Aegon toma umas porradas ali também,
hein? Toma, mas você vê que mostra o Aemon em umas cenas anteriores lutando contra o Criston Cole, quão bom ele é, né?
É, porra. Ele peita o Cole, exato.
O rei começa a falar demais, né?
Porra, o rei estava perfeito, estava vindo perfeito no episódio. Perfeito, aos 40 do segundo tempo, não pode elogiar o rei Ramela, rapaz.
Provavelmente ele se confundiu, mas até as coisas que ele... Porque tudo aquilo ele conversou com a Alicent também, né? Sobre os filhos dele, sobre acreditar que na profecia... Lembra daquela cena na fogueira, onde estão os dois? E fala assim, eu não imaginava que eu teria um filho, um dia eu tive um sonho, que um menino com coroa de fogo?
Com a coroa do conquistador.
Exato.
Então, é que na verdade são dois sonhos diferentes, né? Tem o sonho dele, que ele conta lá no primeiro episódio... E tem o sonho do Aegon, que é o Aegon Conquistador, né? Que é a profecia que é passada ali de rei pra rei, com a espadinha e tal. Que essa ele contou só pra herdeira dele, que é a Rhaenyra, né? Então ele achou que, na verdade, foi uma continuação do diálogo que ele tava tendo com ela.
Na noite anterior.
E ele, gaga lá, ele achou que tava falando com a Rhaenyra. E a Alicent não entendeu porra nenhuma, entendeu tudo errado.
Eu entendeu bem, errado, sim.
Eu acho, a minha interpretação é que ele não falou nem pra Rhaenyra e nem pra Alicent. Eu acho que ele falou pra Aemon.
Pode ser.
No final ele fala meu amor, né?
Lindo,
e eu quero dar os méritos aqui a quem merece, hein? Temos um vidente verde no nosso time aqui, hein? Mestre Rich mandou quase que literalmente a cena que aconteceu. Eu terminei de assistir e falei assim, não pode ser. Ele falou quase exatamente isso, que o rei ia fazer uma confusão ali. É, bota aí o trecho, Henrique.
Tá faltando, assim, uma coisa pra gente conseguir dar um crédito, assim, por menor que seja, pra esse rei. Que é ter esse vislumbre do sonho que ele teve. Eu acho que era... Esse foi o... Como ele foi introduzido assim na série, né? Como esse cara que sonhou com algo, uma profecia, não sei o quê. E a gente não tem, né, esse vislumbre, a gente não consegue ver com os olhos dele, né? Acho que precisaria disso, assim, pra, quem sabe, né, no momento final do personagem na série, né? Que talvez próximo episódio aí, talvez a gente consiga ter um pouco esse período, esse momento aí, não sei.
Na verdade, esse rei já me deu no saco. Eu não aguento mais, velho.
Só quem acompanha Na Boca do Dragão teve essa...
Esse vislumbre aí do futuro.
Teve esse vislumbre aí, é.
E bom, cena muito bonita, o sofrimento, eu não aguento mais e tal. E aí, puf. Se fosse final de temporada... Foi. Ia ficar...
Estaria top.
Ficaria bonito, né?
Então, e agora chegou um episódio que é assim. O episódio 9 em Game of Thrones era o episódio La Bomba, né? Geralmente era o episódio que a gente esperava algo grandioso. Tipo a Batalha do Norte, foi o episódio 9.
Alguém que ninguém tá esperando morre.
Exato, o episódio 9 é o episódio forte. Vamos ver se essa tradição continua, né?
O básico já entregaram no teaser do próximo episódio, né? Então, assim, não é surpresa pra ninguém que o rei morreu. Mas o que vai vir por aí, o que, que vai decorrer, né, dessa morte, que é o que realmente importa, né?
E chegamos no momento esperado. Quantos dragões você paga para o episódio dessa semana, Lady Angela?
Eu pagarei 10 dragões.
Aê!
Uma coisa que nós não citamos nesse episódio é que houve mais um time skip as crianças cresceram novamente.
Ah, sim, com certeza.
E eu sei que o nosso mestre Hit, ele não gostou muito, mas da primeira vez eu achei bem construído, e mais uma vez eu achei tudo muito bem entregue. A história começa com uma questão que vai se desenrolar ainda, porque aparentemente o Corlys, não sabemos se ele morreu ou não, então tem esse ponto. Não que sempre tenha que ter dragões, não é um episódio onde não tem dragão, só a gente só vê um ovo de dragão. E ainda assim é muito...
E uma sombra de dragão.
Ah, é verdade, tem uma sombra de dragão. Ainda assim, é muito... Eu não me senti em nenhum momento aquilo tava chato. Então, a única coisa desnecessária, que eu não sei pra quê que eles fizeram isso, foi aquela autópsia, onde a princesa Rhaenys está vendo o cunhado ali ser preparado. Tem uma leve conversa com o mestre sobre olhar no... ter olhado pro estranho várias vezes, mas não sei pra que serviu aquilo. Acredito que terá alguma função no futuro. Ainda assim, é uma cena muito bem feita. O final, as atuações. Por isso que é 10. Esse episódio eu achei muito bom. Pois com comparação com outras séries que eu ando vendo, House of the Dragon só tá melhorando. E por isso que ele pegou meu 10 dessa vez. E você, Sr. Pazetti, qual a sua nota?
Bom, pra esse episódio eu vou dar 9,5. Vou guardar meu 10, tô guardando meu 10, hein? Na expectativa que a gente vai ter um grande episódio na próxima semana, né? Então, pra hoje vai ser 9,5. Faço das palavras da Lady Angela as minhas. Acho que a transição foi bem suave, mais suave do que eu acho que a primeira. Passaram-se 6 anos, só que você realmente, com as poucas cenas, você entende o que aconteceu com cada um daqueles personagens do último episódio, né? Eu acho que os atores estão muito bem. Todos muito bem escolhidos, assim. Pra não dizer que são todos muito bem escolhidos, eu fiquei um pouquinho só com o pé atrás com o ator do Aegon, do filho mais velho, né? Eu achei ele muito parecido. Parece que ele, sei lá, não envelheceu quase nada.
Ele lembra a Alicent, né? A cara redondinha.
É verdade, até que ele lembra um pouco. E a menina também lembra. Ela é textuda, igual a mãe. a profetisa. E o Aegon, eu achei o ator muito bom, né? Mas parece que ele é mais velho que o irmão, né? Mas isso aí é sutileza também.
O Aemon.
É, o Aemon é o filho mais novo, né?
Da...
É,
um
e ele é um espelho do Daemon, né? Ele é o Daemon dos Verdes. E eles se olham ali, uma hora ali no... Um não fala nada pro outro. São os dois que não falam... Que falam muito sem falar, né? E... Putz, a cena ali do banquete foi... Eu me emocionei. Confesso que o Viserys ali, pensando assim, e saindo, né? Com aquela dor, mas pensando, putz, consegui. Foi difícil, mas consegui o que eu queria. Claro que não é real, né? O que ele... Mas o que importa é que, assim, ele deixou esse mundo, né, como se realmente fosse real, mas ele deixou a vida dele pensando que, no fim das contas, tudo deu certo, né?
Uma interpretação muito foda, uma história bem contada, parece real, mano. Esse é o X.
É, isso eu acho que foi o episódio que mais me emocionou, assim, ver o Viserys na cama, nossa, muito, muito bem feita, né, aquela maquiagem com a interpretação dele, aquela, você consegue sentir a dor do personagem, né, então, minha nota pra esse episódio é 9,5, e você, Lorde Diego Ferrone, quantos dragões você paga pra esse episódio?
Olha... Eu fiquei pensando, eu guardo, não guardo, não vou guardar, é 10 dragões, o episódio emocionou, a construção toda, você vê que, putz, o ator que interpreta o Viserys, meu Deus do céu, ele comeu, foi o que eu falei, ele veio construindo esse Viserys que entregou hoje, tá ligado? Que entregou no episódio dessa semana. Porra, foi foda. Tá armado a treta, porque aos 45 do segundo tempo o rei chega na orelha dela e fala: então, você é responsável pela missão aí, que o Aegon é o príncipe prometido. Porra, aí fodeu, né?
Mete um gol contra, né?
É, porra, caralho, fodeu. Você vai falar o quê? A moça já tava até convencida de seguir a Rhaenyra, sei lá eu, tá ligado?
Hoje sim, hoje sim! Hoje não, hoje não.
Essa é engraçada. Se a última frase, em vez de meu amor, fosse zoei.
Pegadinha do balão.
É isso. Tudo bem construído, a apresentação, time skip bem feito. O Aemond já mostra suas qualidades como guerreiro, né? E como mais um Targaryen que a moeda caiu pro lado da loucura. É isso.
10 é 10, né?
É, resumindo, é isso, sabe? Foi muito bom o episódio. A junção, o corte, eu acho que até a cena da biópsia, tudo bem, foi desnecessário, mas foi bonita. Né, aquela cabeça cortada ali, a linguinha balançando ali caída. Nossa. Pô, foi legal. Foi um 10, lindo, bonito, assim, dá vontade de assistir de novo. A cena final, os takes da lágrima escorrendo, pô, foi foda. De tipo, o rei pensando, entreguei o bom serviço, né? Sem saber a merda que ele fez ali, dopado de leite de papoa. É 10.
E agora as palavras do nosso vidente verde. Escutem as palavras dele, hein? Maestri Rich, da Cidadela.
Lembremos do primeiro embate entre os irmãos. Daemon questionou por que nunca foi convidado para ser mão. Viserys tratou a própria questão como um absurdo. Daemon declarou então que Viserys não era rei, que ele era um fraco. Agora, no mesmo local, na sala do trono, o círculo narrativo se fecha. A mão de Daemon ampara a coroa do chão. Viserys aceita e Daemon ajuda Viserys a sentar no trono e o coroa, como que o reconhecendo. Isso depois de Viserys dar uma enorme demonstração de força ao caminhar até ali. E o momento final que me lembrou o filme Alexandre o Grande. Estamos extremamente próximos do rei, mas ao mesmo tempo distantes, pois não conseguimos ver o que ele vê. O sonho é de Viserys e de mais ninguém. Por essas e outras, eu confiro 9 Dragões de Ouro a este episódio. E esse foi mais um Na Boca do Dragão, com Diego Ferroni, Angela Nakamura e Guilherme Pazetti.